Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. A gente sempre dava os recadinhos no começo, né? E aí eu queria dizer para vocês que o episódio da semana passada foi o Afetos Te Ajuda e que a gente recebe os relatos de vocês para a gente comentar, dar os nossos pitacos aqui, somente no nosso e-mail, que é o afetospodcast@gmail.com, e para vocês entrarem lá na nossa conta, no nosso grupo, lá no Telegram. É só você jogar Afetos Podcast na busca que ele vai aparecer por você. Lá a gente discute mais sobre os episódios, as pessoas têm mais espaço para falar sobre como aquele episódio reverberou nelas, e a gente também aceita indicações de temas. Então, se você achar que existe um tema aí pertinente e que a gente dá conta de falar, sugere para a gente lá no nosso grupo do Telegram. E a gente também tem as nossas redes sociais, no TikTok é Afetos Podcast, no Twitter é o P Afetos e no Instagram é o Afetos Podcast. Dito isso, fala aí, Gabi.
Gostaria de falar, gente, que eu estou passando por um momento difícil da minha vida. Eu tô com alguma coisa, então essa gravação tá sendo feita antes de eu ir pro hospital. Então, engaje, né? Porque, olha, tá sendo tirando as minhas últimas forças pra gravar.
Sim, dias difíceis para a Gabriela nesses dias aí que passaram, mas vai ficar tudo bem, amiga.
Eu quero acrescentar uma questão que é, esse episódio vai sair na sexta-feira, dia
29? 29, é.
29. Isso, dia 29. E, gente, dia 1º de outubro tem eleições para os conselheiros tutelares. Eu espero me recuperar para fazer um vídeo sobre isso, sobre a importância dessa votação. Muita gente não sabe que os conselheiros tutelares são escolhidos através de votação pública. E assim, muitos setores religiosos, né, principalmente extremistas, eles se organizam para essa votação e para usar o conselho tutelar como braço para oprimir, né, e para impor questões religiosas. Mas a gente tem que se organizar. Eu vou passar um site aqui para vocês, deixar na descrição do episódio também.
Uma pergunta de quem é completamente alheia e ignorante nesse assunto. Onde é feita a votação e como a gente pode votar?
Tem um site, gente, chamado A Eleição do Ano. E lá você vai encontrar os candidatos que são comprometidos com direitos humanos e Estatuto da Criança e dos Adolescentes. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse site, você consegue pesquisar os candidatos. Então, e para você saber o seu local de votação, é só você jogar no Google, local de votação, conselho tutelar, sua cidade. Por exemplo, eu botei local de votação, conselho tutelar, Niterói. E aí aparecem os locais de votação e você vai de acordo com o seu título de eleitor. Para votar, você vai precisar do seu título de eleitor e da sua identidade. É importantíssimo que a gente vote, gente, porque o ou a conselheira tutelar, eles são responsáveis, né, por garantir os direitos das crianças, principalmente as crianças mais vulneráveis. E quando a gente fala de crianças mais vulneráveis no Brasil, a gente está falando majoritariamente de crianças negras. Muita gente que escuta aqui sabe, né, que os meus filhos chegaram através de um processo de adoção e eles passaram pelo conselho tutelar. O conselho tutelar acompanhou a família deles por um tempo até o entendimento de que eles estavam. Até o entendimento que eles precisavam ser retirados da família por negligência. Então, assim, se as pessoas que estivessem ali não estivessem preparadas para fazer essa análise, meus filhos, por exemplo, estariam até hoje sujeitos a todo tipo de negligência na infância. Então, assim, o papel do conselho tutelar é fundamental, e é fundamental que a gente vote para que esse conselho seja um conselho comprometido com os direitos humanos e não com questões religiosas, né? Então, por favor, eu tô falando assim, parece que eu tô desanimada, mas não, é só minha garganta que tá doendo muito. Vamos votar, vamos votar. Procura aí na sua casa, alguém pode falar assim. Ah, mas é porque nas eleições é obrigatório, né? Aí a gente só vai porque é obrigatório. Mas entenda como obrigatório também, sabe? A gente fala tanto do cuidado da criança, às vezes a gente vê tantos casos aí na televisão, né, de negligência. E a gente percebe que a gente, na hora de contribuir para a construção, a gente se isenta. A gente tem um caso muito emblemático do menino Bernardo e tal, que ele mesmo foi fazer a denúncia sobre os maus tratos e ele foi levado para casa de novo. Então, a gente precisa de um conselho tutelar ativo e com pessoas preparadas. Então, vamos votar.
É isso, gente. A gente vai deixar esse link que a Gabi falou do site na descrição desse episódio. E lembrando que esse episódio sai na sexta-feira e a votação para o conselho é no domingo. Então, assim, dá tempo de se organizar e aí ser mais participativo, né, nas mudanças que a gente quer ver, principalmente para as nossas crianças e adolescentes. É isso.
Sim.
O tema de hoje foi algo sugerido de forma inédita por mim e por Gabi. A gente estava conversando sobre o que a gente vai gravar no próximo episódio. E aí, de forma surpreendente, as duas sugeriram a mesma coisa, que é emocionadas. Nós somos emocionadas. Ou melhor, emocionados do mundo, vamos nos unir, né? Porque eu acho que algumas pessoas têm medo, têm muito medo. E eu parti desse episódio, desse tema, a partir de um texto que a Ana Paula Lisboa fez no perfil dela do Instagram. O perfil dela no Instagram é aplisboa. E ela é uma escritora brasileira, moradora da Nova Holanda, aqui é um complexo de favelas da Maré do Rio de Janeiro, mas ela atualmente está morando na Angola. E a Ana Paula, no dia 7 dias atrás, na quarta-feira passada, ela escreve uma coluna para o Globo e ela escreveu uma coluna chamada É Impossível Ser Feliz Sozinho. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação que ela faz. Já me chamou a atenção a afirmação. A legenda que ela coloca também para essa postagem é muito interessante, mas eu vou deixar vocês lerem. E eu quero destacar três partes do texto que ela coloca na parte aqui das fotos. Ela botou assim, ela já começa assim. Já até pensei se sou viciada na paixão. Aquelas sensações comparadas a efeito de drogas. Palpitações, boca seca, confusão mental, calafrio, vontade incessante de ficar agarrada a outra pessoa e dar a ela a sua vida. Depois, claro, a gente vai repensando coisas. Lembra que é preciso comer, dormir, que não pode deixar nenhuma pessoa ser dona da sua vida. Mas que dá vontade, dá. Aí ela bota outras partes. E aí chega na parte que eu. As duas outras partes que eu gostei. Ser uma preta emocionada é perigosíssimo. O amor para nós requer atenção, olhar para os dois lados, permanecer com o pé dentro e um fora. Tudo que a gente não quer quando está apaixonado, mas tudo que eu vi sobre esse tal amor assusta. E também é por isso que a gente precisou de bell hooks e dois livros para olhar o amor com recorte de raça, gênero e classe. E por último, ela fecha assim: mais do que emocionados, digo que somos corajosos. É preciso coragem para se apaixonar e se expor, sustentar o peso do próprio coração. Não digo isso como sofrimento, é só mesmo porque a paixão pesa, tira o ar, nos conecta com traumas, com outras paixões não curadas, não correspondidas, não realizadas. Amar dar medo, mas emocionados vão mesmo com medo. É um post que ela fez com 10 fotos, e esses textos estão nas fotos. E eu encontrei uma amiga no sábado e a gente conversou muito sobre esse texto. E aí eu pensei que, assim, eu nunca tive dúvida na vida que eu sou uma pessoa emocionada. Isso me gerou quebrar a cara, né, algumas vezes, mas me gerou histórias que me trouxeram para o ponto onde eu tô. Então, eu sou uma das pessoas que levanta a bandeira do vamos sim ser emocionados.
Ao contrário de Karina, né, sou uma pessoa que julga os emocionados. Quando a gente tava conversando, né, sobre o tema desse episódio, eu falei com ela que eu... Não sei se vocês acompanharam, mas rolou uma trend no Twitter só de emocionados, né? Aí contando a história, tipo assim... Ah, beijei um dia, no dia seguinte tava, a gente me pediu em namoro. 2 semanas depois, a gente tava morando juntos e tamo aí, 10 anos, entendeu? Tipo assim, era só casal. Só casal, assim, que começou do nada, rápido, e tava anos juntos. E eu, assim, gente, esse pessoal é maluco. Mas eu olho e penso, ah, que bom que deu tudo certo, mas ao mesmo tempo eu fico, gente, como pode a pessoa fazer um negócio desse? Nananana. Mas, como eu estava falando, Karina também, e um dia eu estava rindo dessa trend, julgando as pessoas, no outro dia, no outro dia não, dias depois, estava emocionada também. Uma coisa rara. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa das análises, do pé atrás. A minha psicóloga usou até uma coisa da redoma de vidro, né? Que a redoma de vidro ajuda a proteger, mas ela também impede que alguém chegue perto de você. Eu sou assim. Em geral, eu sou muito restrita. Em relação a quem eu deixo passar pela minha redoma de vidro. Eu tô tentando ser mais emocionada, sinceramente. Mais confiante, mais deixando a vida me levar, sabe? Mas não é simples. Pra quem não é emocionado, gente, é muito difícil. Às vezes eu olho pra Karina, agora, né? Está noiva do nosso querido Léo. Mas antes, gente, Karina se jogava em todas as relações. Eu ficava, Karina, amor de Deus.
Duas coisas, amiga. Você falou sobre a trend. Eu só não participei dessa trend no TikTok porque o Léo é uma pessoa muito reservada. Mas assim, a nossa história é de dois emocionados. Eu não entendo nada de signo, mas a gente tem o mesmo signo e o mesmo ascendente, os dois. E a nossa história aconteceu de forma muito rápida. A gente começou a gente deu match num aplicativo, num dia, a gente conversou à tarde desse dia e no dia seguinte a gente se encontrou. 4 dias depois que a gente se encontrou, ele me pediu em namoro. Eu olhei pra cara dele e falei, você está louco? Mas aceitei. 4 dias depois que a gente se encontrou pela primeira vez. E aí, com 6 meses de namoro, a gente já estava morando junto. 6 meses de namoro. Isso nunca aconteceu. Por mais emocionada que eu tenha sido a minha vida inteira, isto nunca aconteceu. E aí, agora nós estamos o quê? A um passo de casar. Então, assim, poderia facilmente ter participado dessa trend, mas eu falei, ele é mais reservado, eu não vou expor o meu companheiro assim. E a minha terapeuta também me falou isso na última vez que eu conversei com ela. Na última vez não, né? Uma das últimas conversas que eu tive com ela antes de eu começar a namorar o Léo. Ela falou sobre isso. Karina, você sempre foi emocionada. Todas as histórias que você me conta, seja histórias de relacionamentos amorosos ou seja histórias do seu trabalho, você sempre foi uma pessoa apaixonada pelo seu trabalho, você sempre foi emocionada. E eu não vejo motivo para não ser assim, dessa forma. E aqui eu preciso fazer um adendo. Dá para ser emocionada sem ser idiota. As duas pessoas, as duas coisas, né, podem parecer sinônimos, né? Se você olhar lá no dicionário, pode ser que do lado de emocionada esteja escrito idiota. Mas não é. Dá sim para você ser emocionada e não deixar de perceber que, de repente, aquela situação que você está se jogando de cabeça, a sua cabeça vai bater no chão. Eu sempre fui emocionada. Sempre, sempre, sempre. Assim. Eu não lembro de alguma relação da minha vida que eu não tenha me jogado. Mas eu sempre me declarei nessas relações quando eu sentia que existia algum tipo de reciprocidade da outra pessoa. E aí eu vivi relações que foram muito curtas, de meses, semanas, assim, algumas semanas. Mas eu também vivi relações muito longas, como o namoro que eu viro e mexe, falo pra vocês aqui, que durou 12 anos. E aí eu fico me perguntando, Gabi, também, o que é dar certo? quando a gente se joga numa relação e essa relação acaba, o que significa para a gente dar certo? É o quê? O tempo de duração, a forma como foi vivida, a intensidade das coisas, o fato de você sair bem dessa relação, de você não estar no chão, a outra pessoa ter te respeitado e você ter respeitado ela, e os dois saberem chegar ao final da relação de forma respeitosa. O que é dar certo? E eu acho que essa é uma grande pergunta para quem é emocionado e para quem não é, porque as respostas podem ser muito diferentes, assim. Nessa semana a gente viu uma série de separações de pessoas famosas e essa pergunta era a que mais rondava no Twitter, assim. Ah, depois de um casamento de 24 anos, como assim separar depois de tanto tempo? Essa relação não deu certo, então. E aí eu fiquei chocada, porque eu percebi que sim, 24 anos é muito tempo, gente. Se tem alguma coisa que deu certo nessa, que deu certo foi essa relação. Só que ela acabou. E eu acho que, de repente, as pessoas emocionadas são muito ingênuas de pensar que as coisas são para sempre, né? Para sempre mesmo, tipo, final de história infantil e viveram juntos felizes para sempre, tipo, morreram velhinho. Isso vai dar certo? Porque eu conheço histórias de pessoas que são casadas há 30 anos e têm um relacionamento horroroso.
Eu também tenho essa visão de que dar certo é muito amplo. Eu acho que se você sai de maneira amigável da relação, eu acho que já é sinal de que deu certo, assim, sabe? Foi o que foi construído ali e tal. E às vezes, né, a gente precisa encerrar alguns ciclos. Mas, ao contrário de você, é muito raro, primeiro, me apaixonar por alguém. É raro. Um ano e meio, em um ano e meio, talvez, eu acho, mais ou menos, é a média. Porque, no geral, as pessoas não me cativam muito, assim. Eu me sinto. Só que, por outro lado, é o que eu falo sempre com a minha psicóloga: eu falo, eu odeio estar apaixonada. Eu odeio. Você fala isso com ela. Porque eu acho que é um local de vulnerabilidade que eu não gosto tanto. Porque é isso, você fica bobo, você fica pensando na pessoa, você fica, sabe, você fica bobo. Você sai de um estado de alerta para um estado de bobo. E principalmente, sendo mulher, eu acho que isso traz alguns níveis de vulnerabilidade e níveis de perigo que eu não gosto. Então, não gosto muito dessa sensação. Mas, ao mesmo tempo, a vida não é feita pra gente ficar sempre alerta, né, minha gente? Então, assim, em algum momento a gente tem que passar por esse rio do amor, o rio da paixão.
E aí, você falou de vulnerabilidade. Eu lembrei lá do primeiro episódio que a gente fez sobre insegurança que a gente cita o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Em determinado capítulo do livro, ela fala que coragem vem de cor e ação. E cor em latim significa coração. Então, você ser uma pessoa corajosa é você agir com o coração. Eu acho que quando a gente tá falando de ser emocionado, é agir com o coração, é deixar um pouco essa razão de lado, mas ao mesmo tempo, eu também fico pensando que quando a gente separa as duas coisas, a gente entra na dicotomia das civilizações eurocêntricas, né? Que separa o tempo inteiro corpo e mente, coração e razão. E eu acho que dá para você ser emocionado e mesmo assim manter um pezinho na racionalidade. Porque e óbvio, né? Eu tô falando que eu acho que dá, porque eu agi assim durante grande parte da minha vida. Quebrei a cara diversas vezes, assim. Já passei noites inteiras chorando por um coração partido, sem conseguir dormir. E no outro dia tinha que levantar e trabalhar. Mas como a nossa filósofa preferida, Déia Freitas, fala, dor de amor passa. Dói muito, parece que não vai passar, mas passa até você se apaixonar novamente. Eu sou do time que gosta do fato de estar apaixonado. Todas essas esses sintomas que a Ana Paula Lisboa cita no começo do texto dela são sintomas para mim que são assim, eu não lembro de algum momento da minha vida não estar sentindo-os ou não estar atrás deles querendo sentir. Isso me
Nossa.
lembrou duas coisas. Fala, Gabi.
Não, eu ia falar que, tipo assim, isso afeta todas as nossas áreas da nossa vida. Passar a noite chorando, gente. Aí, como
Sim. Sim.
trabalhar no dia seguinte, trabalhar como?
Com a
Arrasado.
cara
Vai.
inchada, arrasada,
O cara.
cansada, com sono.
Nossa, nossa, não.
Sim, isso me lembrou de duas coisas. A gente está cansado de ver, né? Seja em livro, em filme, em músicas, dizendo que as emoções estão ligadas ao coração. E eu acho que para pessoas emocionadas, muito emocionadas, as emoções estão ligadas ao estômago. Eu sinto tudo no meu estômago. E eu li isso em algum lugar. Isso me lembrou duas coisas. Os meus apaixonamentos são todos no estômago. Eu sinto tudo no estômago. E eu li alguma vez na internet aí, que eu não lembro onde, dizendo que é o estômago, né? É a barriga que conecta as emoções, que é na barriga que você sente as coisas. E a segunda coisa que eu me lembrei é que, gente, eu sou pagodeira desde que eu tinha, sei lá, 10 anos, 11 anos. E não existe pagodeiros que não sejam emocionados. As maiores declarações de amor, os amores vividos e sofridos, estão todos na letra de pagode. E da mesma forma que eu sou uma mulher pagodeira, eu sou uma mulher que escuta R&B. Desde que era adolescente, eu escuto hoje. Se você pegar as traduções das músicas de R&B, a maioria são sobre amores. Amores vividos, amores não vividos, amores doloridos. Então, assim, acho que não tem como um pagodeiro, um bom pagodeiro não ser uma pessoa emocionada, porque o que mais a gente vê nas rodas de pagode é o quê? A galera cantando aqui, ó, com a mãozinha no peito e o bracinho pro alto. Então é um apelo que eu faço. Apaixonados e emocionados deste mundo, nós precisamos nos unir.
Não, faz sentido. Às vezes as pessoas perguntam como que eu fiz tanta coisa antes dos 30. Às vezes o meu pensamento é porque eu me apaixonei pouco. Perdi pouco tempo com paixão.
É isso, tem que ter tempo.
Mas, tipo assim, nem é proposital mesmo. Não é proposital, não. É porque realmente eu me apaixono pouco. Poucas vezes. Desde que você me conhece, eu falei o quê? Umas três, quatro pessoas?
É por aí, por aí. Mas acho que quem é emocionado é emocionado para além das relações românticas. Eu sou intensa e quero viver tudo em qualquer coisa que eu faço. Se eu leio um livro, se eu começo a ler um livro, eu fico obcecada por ele e eu vou até o final. Inclusive, no final desse episódio, eu queria indicar duas coisas que me deixaram muito apaixonadas por esses dias. Se eu tô no trabalho, eu tô no trabalho assim, apaixonada por aquele trabalho. Se eu, sei lá, eu tenho a tendência a ficar muito. Qual a palavra? Esqueci a palavra agora, acabei de falar, esqueci. Fixada numa coisa. Eu fico muito obcecada, essa é a palavra. Eu fico muito obcecada por aquela coisa. Isso seja em relações amorosas ou em outras áreas da minha vida, assim. As minhas amigas todas as minhas amigas sabem que eu sou apaixonada por todas elas, assim. Eu declaro minhas paixões, principalmente de amizade. Não tenho problema nenhum em fazer isso. E nas relações amorosas, como eu falei, eu me declarei quando eu vi que tinha algum tipo de reciprocidade. Senão, eu sou apaixonada aqui, ó, quietinha no meu canto, esperando ela passar. Porque, como eu também disse, dá para ser apaixonada e não ser idiota. Invariavelmente, a gente vai ser idiota em algumas atitudes, não tem jeito. Mas eu acho que dá pra gente se resguardar minimamente. Não precisa também se sair jogando de cada penhasco aí, porque pode ser que tenha uma rede lá embaixo para segurar. E pode ser que não tenha, e não é, a gente não quer ficar. Eu, pelo menos, não quero ficar quebrando a minha cabeça todas as vezes que eu me jogar.
Não, nem eu. Mas eu acho que também, olha só, eu acho que quando você. Eu acho que é o grande tchan da questão, né? Porque eu já fui emocionada, eu já me emocionei por gente que não tava na mesma vibe de emoção. Já me apaixonei, me encantei. Eu acho que a grande X da questão é você encontrar alguém que se emocione ao mesmo tempo que você. Entendeu? Porque quando você é a pessoa emocionada. Ou eu também já estive em relações onde o outro estava emocionado e eu estava apática, entendeu? Então, assim, eu acho que precisa da junção de dois emocionados com aquela relação para que a coisa ande. Porque também já tive em relações onde os dois eram muito analíticos, muito secos. E por mais que a gente se gostasse, sabe, não avançava. Porque os dois ficavam sempre a. Sabe, meio blasé assim. Então, eu acho que a grande dificuldade da vida nesse sentido amoroso é a gente encontrar, é a gente cruzar com uma pessoa que esteja no mesmo momento que a gente, sabe? No mesmo, na mesma pegada. É estranho. Falei, Karina, eu tô no momento emocionada agora, mas há 2 semanas atrás eu falei pra minha psicóloga que ela não vai entender nada. Porque há 2 semanas eu falei com ela que definitivamente eu não tava no momento de relações, que eu tinha muita coisa pra focar, não sei o que. Não, não. Aí semana passada eu faltei, essa semana eu vou voltar falando que estou encantado.
Exato, exato. Aí. Ela vai rir da sua cara. Ela vai falar, ah, ah. Mas quando eu digo pra gente que é emocionado se unir, é isso. Porque se tiver mais emocionados no mundo, existe a maior possibilidade da gente se encontrar. Agora, se você tiver que procurar uma agulha no palheiro, é, a possibilidade de você dar com a cara na água é maior. Eu já me relacionei também com pessoas zero emocionadas e é um saco, assim. Você tá toda, né, aqui quicando no frenesi da paixão e a pessoa, aham, é, aham. Ah, dá vontade de chacoalhar e falar, te falta ódio, querido, vamos, vamos. Quer dizer, né, no caso, falta amor. É, e faltava mesmo, né, porque a relação, as relações acabam terminando quando um é mais emocionado do que o outro. Ou não, porque eu já vi casais de muito tempo onde um é bem diferente do outro nesse sentido, assim. Um é bem mais racional e o outro é bem mais apaixonado pelas coisas. E acaba que dá certo. Afinal, né, tem inúmeras fórmulas aí para as relações dar certo. E não necessariamente você precisa encontrar o seu espelho para que ela dê certo. E aí a gente cai na mesma coisa que eu questionei há poucos minutos atrás, Gabi. O que é dar certo? É uma relação longa? É uma relação vivida em intensidade? É uma relação onde os acordos são mantidos? São repensados, são respeitados, é uma relação onde, falando em respeito, né, os dois se respeitam, os dois se comunicam e se compreendem. Existem inúmeras formas de uma relação dar certo, só que a gente fica muito focada na coisa do tempo, como se relações para darem certos têm que ser relações longas. Quando, mais uma vez, a gente conhece muitas relações longas que estão dando errado há muito tempo. Só que ninguém vai embora.
Sim, e outra coisa, eu acho que em relações longas, é possível se manter emocionado por muito tempo? Ou a gente... Você já teve uma relação super longa, né?
Eu acho que sim. Eu acho que o período da paixão é coisa diferente, é uma coisa diferente. Eu acredito que toda paixão seja passageira. Eu acredito que o período desse fogo e da paixão é dar uma diminuída. Mas é sim possível se manter uma relação emocionada por um longo tempo.
Eu não sei, nunca tive nenhuma... Não tem do período de experiência de 1 ano.
Será que vem aí? Eu estou esperando aqui, ó. Como é que é? Que tipo aquela figurinha aqui, ó. Passando uma mão em cima da outra, pensando. Será que vem aí, Gabriela? Será que vem? Será que vem?
Não, eu acho que assim, para as pessoas pé no chão e tudo mais, é importante a gente também fazer o exercício de se permitir, de se colocar nesse lugar mais vulnerável. Porque senão, gente, a vida é muito chata, né? A vida fica muito chata. Então, eu acho que é importante também a gente abrir um pouco mão do controle e deixar a emoção guiar em alguns aspectos, não só a racionalidade. Que eu acho que é o mais difícil pra mim. Eu sou muito racional, assim, sou muito prática. Eu lembro que das vezes que eu terminei relações, aí eu vou relatar pra minha psicóloga, aí ela fala, ela já falou mais de uma vez comigo: ué, você terminou uma relação ou um contrato? E tipo, chego já com tudo decidido e falo, ó, acabou. Cheguei no... É como se fosse uma prestação de serviço, sabe? Que você vai estar rompendo. Então, assim, eu acho que pra gente que não é naturalmente tão emocionado, eu acho que a gente pode dar abertura pra emoção. Porque é importante, é importante. No meu jogo de tarô desse ano, que eu sempre faço perto do aniversário, falou que eu precisava estar aberta à vida, senão a vida ia se impor.
Nossa, que pesado.
É, tipo assim... E é isso, a vida dói às vezes também, sabe? Mas ao mesmo tempo também traz muitas alegrias. E se a gente não se permite, não adianta, a gente não vai viver nem as dores nem as alegrias.
Nossa, é isso que você falou. Eu acho que muita gente escolhe não ser emocionada, né? Bota uma barreira aí com medo de sofrer. Mas eu acho que a gente vai sofrer de qualquer forma, invariavelmente. estando emocionado ou não, que vai diminuir, talvez seja a intensidade desse sofrimento. Mas eu definitivamente não tô na vida para viver nada mordo, não. Eu tava conversando com essa minha amiga que eu encontrei no sábado, e eu falei para ela, eu falei, Lelê, você vive tudo intensamente, assim, tipo, quando você tá apaixonada mesmo, quando você tá sofrendo mesmo. E ao mesmo tempo que eu falava com ela, eu tava vendo que eu sou exatamente assim. Eu não consigo viver nada ali no morno, sabe? Essa coisa do morno me dá um pouco de nervoso. Mas eu acho que, contrariando aqui um pouco as coisas que eu disse, eu acho que dá para ser uma pessoa emocionada com um pezinho na razão. Você não precisa também sair se jogando sem calcular os riscos, porque às vezes, né, vai ser só uma ficada, vai ser só uma transa ocasional, vai ser só alguém que você conheceu numa viagem e vai ser platônico e nunca vai se concretizar. Acho que a gente sabe, acho que a intuição aí sempre dá sinais pra gente sobre onde a gente está se metendo, mas muitas vezes a gente escolhe abafar essa voz, não escutar essa voz, e aí acaba quebrando a cara. Mas aí eu ainda sou do time que prefere quebrar a cara e tentar viver alguma coisa do que ficar nessa possibilidade do e se. E se eu tivesse feito? Se eu tivesse falado? Se eu tivesse ido? Se eu tivesse decidido?
É, gata, e aí? Vocês são do time dos emocionados ou do time que precisa se emocionar mais?
Aqui a Gabi representa um lado e eu represento o outro. Só antes desse episódio terminar, a gente já chegou ao fim. Eu tenho duas indicações para dar de coisas que eu fiquei super apaixonada esses últimos dias. A Gabi, alguns dias atrás, fez uma postagem no Twitter querendo indicações de livros. E aí eu fui lá ver o que a galera tava indicando também. E alguém indicou um livro chamado Pachinko. Que eu, quando trabalhava na livraria, porque é um livro de 2002, 2012, se eu não me engano, quando eu trabalhava na livraria, ele já estava em alta. E eu nunca me interessei, assim, pela capa. Só que dessa vez, quem indicou pra Gabi, a pessoa não botou nada, só indicou assim, cara, esse é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. E aí eu fui lá, comecei a ler. E assim, eu não consegui parar. Eu li o livro em 2 semanas, que é um livro grande, e é completamente apaixonante. E aí eu descobri, quase no final do livro, que ele tem série também, só que eu não consegui achar a série legendada. E Pachinko é um livro da editora Intrínseca e é um livro da autora Min Jin Lee. É um livro que fala sobre uma saga de uma família, e aí são décadas e décadas e décadas dessa mãe que depois vai falar sobre os filhos, e depois sobre os netos, e depois sobre os bisnetos, e é apaixonante, assim. É uma saga que tem uma pegada histórica ali, coreana, japonesa, muito grande, e que é maravilhoso. E outra coisa também que eu queria indicar, que eu também fiquei apaixonada, e já falei isso no meu Instagram e no Twitter várias vezes, é a série chamada Cangaço Novo, da Prime Video. São 8 episódios, é uma série brasileira de primeiríssima qualidade, assim. Eu acho que eu nunca vi uma série brasileira que fosse tão primorosa, assim, que eu ficava sentada na ponta do sofá querendo saber o que ia acontecer no episódio seguinte. E é uma série que fala sobre três irmãos e uma cidade, porque eu acho que Kratará, que é onde a série passa, é a quarta personagem importante dessa série. E fala sobre essa história de três irmãos, do Baldo, da Divânia e da Dinorá. É incrível, assim, incrível, incrível. Eu não quero falar mais nada da série porque tudo é espetacular, é tudo muito, muito, muito bom. E eu não quero dar spoiler nenhum, mas duas coisas que me deixaram muito apaixonada durante esses dias foi esse livro, Pachinko, e essa série Cangaço Novo, que eu super indico para vocês.
Eu não tenho nenhuma indicação, galera.
E eu queria fazer um pedido nesse final, pra gente não esquecer das eleições do Conselho Tutelar, que a Gabi falou lá no começo. Então, esse episódio sai na sexta, as eleições são no domingo, e a gente vai deixar o link para vocês conhecerem e descobrirem aqui seu local de votação. A gente vai deixar o link no final do episódio, na descrição do episódio, na verdade. E eu queria fazer um pedido para vocês, outro pedido para vocês, para a gente se unir, né? Emocionados desse mundo, a gente precisa se unir. Essa thread dos emocionados no Twitter foi uma das coisas mais bonitas que eu vi. Foi muito legal conhecer a história de paixão arrebatadora e amor duradouro das pessoas. Mesmo que esse amor dure pouco tempo.
Muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Até a próxima sexta. Essa conversa continua nas nossas redes sociais. Um beijo. Me desejo melhores. Obrigada.
É isso. Beijo, gente. Obrigada para quem ficou até aqui. que Gabi vai melhorar, mandando as nossas melhores energias aí para ela. Ela vai melhorar, sabe-se Deus lá disso que ela está, mas ela já vai correr pro médico para ver. A gente se encontra na próxima sexta-feira, não esquecendo que sexta-feira é dia de afetos. Um beijo e tchau, tchau.